Fala galerinha, quanto tempo, tudo bom? Bom, esse conteúdo que eu preparei, ele é um pouco diferente, mas eu achei ele interessante demais. Talvez você nunca tenha escutado falar sobre, ou se já, esse conteúdo vai te ajudar a complementar o que você já sabe. E quero de verdade que, se você gostar desse conteúdo, compartilhe com teus amigos. Wesley, como isso pode me ajudar a criar um hábito de leitura? Eu não sei vocês, mas compreender alguns processos, pelo menos para mim, me ajuda a entender e a amar mais o resultado final. Olhar só para o resultado final da leitura, às vezes você imagina algo muito distante. Então, olhar os processos, pelo menos para mim, eu acho algo incrível. E é isso que eu quero trazer um pouco hoje, de um processo fundamental. Como assim um processo fundamental? Como o título diz, como o cérebro funciona enquanto estamos lendo. Wesley, mas você vai trazer um pouco hoje de que área exatamente? Assim, esse artigo eu peguei aqui na internet, na página A Mente é a Maravilha, vai estar completamente lá. Ele fala sobre psicologia, sobre neurociência. Então, é muito bom mesmo. Então, assim, ele está dividido em alguns pontos. Eu vou tentar ser o mais breve possível para também não ficar chato para você, tá bom? Apesar de eu estar com saudade de compartilhar conteúdos com vocês, fazia um tempinho que eu não postava nada, mas vou deixar de enrolar e vamos lá. A leitura é uma atividade muito estimulante para o cérebro e traz muitos benefícios a curto e longo prazo. Todos nós sabemos disso, né? Como reduzir o estresse, melhorar a qualidade do sono, aumentar o nosso vocabulário. A nossa memória também, ela é instigada a memorizar mais fatos, mais palavras. E a leitura, ela é um processo de decodificação, de grafia, de significados, de tons, de memórias. Então, a neurociência, ela nos permite ver a atividade cerebral durante o curso de uma tarefa, e esse artigo é feito mediante essa análise. Então, como o cérebro funciona enquanto estamos lendo? Quando encontramos uma palavra impressa, em apenas 400 milissegundos é ativada a área posterior esquerda do cérebro, onde são encontradas áreas de codificação ortográfica e fonológica. Ou seja, é como se a sua mente fosse uma biblioteca de arquivos, e no momento em que você está lendo, ela vai consultar esses arquivos para ver se existe um parâmetro antes já estabelecido, se ela já foi memorizada anteriormente, para que você possa assimilar a essa memória que você já tem. Então, se você já conhecia a palavra, morfologicamente, sintaticamente ou semanticamente, a identificação é imediata. É tanto que existe alguns, para você ter noção da potência que é a sua cabeça, existem algumas brincadeiras que as pessoas pegam e colocam números e símbolos no meio da palavra, e você consegue da mesma forma ler a palavra. Isso é porque na sua mente já existe um padrão codificado especialmente para isso. Então, o reconhecimento sintático, ele permite identificar se o nome é um verbo, se ele é referente ao passado, presente ou futuro. Esse processo ocorre em diferentes áreas da nossa mente, do nosso cérebro, de forma paralela e interconectada. Então, adiantando um pouco mais, ponto 1, compreensão do texto. Uma vez que as palavras lidas tenham sido entendidas, é hora de analisar as relações semânticas e sintáticas entre elas. Por exemplo, a ordem em que as palavras se mantêm, os tempos verbais, complementos, informações sobre o assunto. E esse processamento do tipo sintático parece ocorrer nos lobos frontais, no lobo frontal esquerdo e temporal anterior. Em seguida, a gente vê que são criados mecanismos que detectam efeitos de coerência ou incoerência, de novidade ou novidade relacionada ao córtex frontal interior. Nesse caso, quando lemos frases incoerentes, há uma ativação maior dessa área. Ou seja, quando você não conhece algo, o teu córtex frontal inferior, que é responsável por essas nossas memórias de curto prazo, ele é ativado para tentar, tipo, opa, isso aqui não tem sentido. Então, a compreensão do que nós lemos está relacionada à memória. Para acessar significados mais amplos, recorremos a nossas experiências. Por exemplo, algumas regiões temporais do cérebro são ativadas especialmente quando lemos informações relacionadas com pessoas e ferramentas. Daí vem a questão de pessoas que são melhores com datas ou com a tal memória fotográfica. E aí a gente pula um pouquinho e vem para o processamento emocional e cognitivo. As emoções são resultados de um processo cerebral localizado principalmente no sistema límbico. Nesta área está o hipotálamo, uma região do cérebro muito envolvida na memória e no aprendizado. É por isso que a emoção é um processo fundamental para consolidar novas informações. Daí os podcasts que eu bati anteriormente na tecla sobre alguns mecanismos de leitura. Uns que te ajudam, outros que te atrapalham. Eles causam algumas emoções que são fundamentais para o teu aprendizado, para a tua criação de hábito de leitura e por aí vai. E observou-se também que a leitura de palavras emocionalmente carregadas, como por exemplo as eróticas ou grosseiras, aumenta o tempo gasto pela pessoa em comparação com as palavras neutras. Então existe sim a história dos gatilhos com as palavras. E como o cérebro funciona enquanto estamos lendo? Tipo, Wesley, sei lá, eu não quero entender a base da neurociência sobre isso. Sei lá, o hormônio tal liga com o neurônio tal, que isso e aquilo. Pronto. Então, o que eu quero te passar nesse podcast? Porque assim, ó, a neurociência provou que a leitura faz com que você viva mais experiência. Pelo menos cerebralmente, né? E treinam o processamento das emoções, tornando-o mais inteligente a nível emocional. Ler vai te fazer, abre aspas, fecha aspas, sofrer menos. Porque você vai se tornar mais inteligente emocionalmente falando. Né? Algumas leituras vão te agregar, além do conhecimento contextual, do conhecimento literário, ela vai te estimular de uma forma, a nível de neurônios, a te tornar mais feliz. Então, o intuito hoje desse podcast é te mostrar que ler traz N benefícios, inclusive para pessoas que têm ansiedade, pessoas que sofrem de depressão, pessoas que têm síndrome de pânico. O que é que muitos psicólogos, além das consultas, indicam? Leituras, atividades físicas. Então, existem estímulos que forçam o teu corpo a caminhar para frente, vamos dizer assim. Né? E, assim, é basicamente isso hoje, como eu falei, ia ser bem rapidinho mesmo, mas eu espero de verdade que isso de alguma forma te leve a uma reflexão, que você precisa ler mais, que você precisa buscar aprender mais coisas novas todos os dias. A leitura, se você tem dificuldade de manter um hábito de leitura, você pode ouvir meus podcasts anteriores, os primeiros que eu falo sobre algumas dicas de como criar o hábito de leitura, como permanecer, alguns hábitos que sabotam, alguns comportamentos que atrapalham você a criar o hábito de leitura. Então, assim, tudo isso só faz com que você cresça cada vez mais, né? Os seus pensamentos, eles vão estar fundamentados principalmente em algumas fases da sua vida sobre mediante aquilo que você lê. Então, se você lê, você não lê, você não tem um pensamento fundamentado. Você é simplesmente alguém levado por outras pessoas que pensam, né? Então, assim, é o que o povo chama de alienado, né? Alienado ao quê ou a quem, né? Tudo isso vai depender do quanto que você lê, do quanto que você busca. E é isso, gente. Um grande cheiro, um grande abraço. Mais uma vez eu falo que se você gostou, se você achou algo desse conteúdo interessante, você pode estar compartilhando com seus amigos e pesquisando um pouco mais sobre o assunto, tá bom? Valeu, tchau, tchau, gente. Até a próxima.